Na divisão de atribuições entre o casal, resta evidente que Mônica assumia a gestão financeira, realizando a cobrança e recebimento dos valores devidos pelos serviços de marketing político. Ali, na verdade, o casal, ministro Gilmar Mendes, poderia ser definido como um verdadeiro casamento de indústria e comércio. Porque um tinha a habilidade, e não exagero, extraordinária para a criação, um verdadeiro artista naquilo que fazia licitamente, e do outro, a sua esposa cuidando das finanças e administrando esses aspectos que não interessavam tanto a ele. Prossigo, não se trata de lógica assumida em relação apenas à empresa Odebrecht. Como se verificou em item anterior, no caso de montantes recebidos da Keppel Fels, por intermédio de Svi Skornik, relacionados a propinas devidos em contratos públicos envolvendo a empresa 7 Brasil, Mônica também foi a protagonista da cobrança dos valores, os quais foram quitados mediante depósitos em conta offshore na Suíça, em nome da empresa Shelbil, utilizada pelo casal para recebimento, para recebimentos no exterior. Tudo isso já vimos lá atrás. Fernando Milhaccio descreveu diversas reuniões com Mônica Moura para tratar dos recebimentos referentes às campanhas do PT. Alegação esta que seria confirmada pela própria Mônica em seu depoimento perante este juízo eleitoral. E eu cito só dois trechos curtos do depoimento que eu transcrevo. Disse o Milhaccio: o Wilberto me passou a relação com a Mônica Moura. Como ele está sempre em Salvador e a Mônica está mais em São Paulo, então ele falou: você, por favor, atenda. E eu atendi. E eu sempre combinava os valores com ela. E aí o juiz auxiliar, o doutor Bruno Lorenzini, pergunta: sabe me dizer, desde o ano de 2013 e 14, novamente, sem compromisso de valores altos, exatos? E ela responde: excelência, eu sei que foram muitos milhões. Não sei, não posso, porque não foram só esses anos. Teve anos anteriores, mas 2013 e 2014 foi da ordem de 15 a 20 milhões de reais. 20 a 15 milhões de reais retirados desta conta corrente de longo prazo administrada por Marcelo Odebrecht. Os depoimentos revelam que Mônica era extremamente diligente na busca de recursos devidos em razão dos serviços da campanha. Chegou a frequentar até mesmo a base operacional do setor de operações estruturadas em Salvador. Foi a única pessoa que quebrou, rompeu a muralha da China, para desespero dos que administravam este caráter secreto de toda a operação. E lá, então, ela falou com a Maria Lúcia Tavares. E foi realmente uma exceção dentro do amplo universo de beneficiários de recursos não contabilizados pagos pela Odebrecht. E ela disse: a única pessoa, isso a Maria Lúcia Tavares, a única pessoa que eu sabia quem era, o codinome, era a Feira. Então, vocês vejam a sofisticação da muralha da China. A senhora Maria Lúcia, ela era administradora, aí já dos pagamentos. Pois bem, ela só teve a oportunidade de saber a identidade de um único codinome. E isso por uma infração grave cometida pela própria Mônica Moura, como descrito. A única pessoa que eu sabia quem era o codinome era a Freira, porque ela foi duas vezes lá na sala. Uma levar um endereço e a outra... Não, foi lá pegar um dinheiro e outra levar uma conta. Mas a conta não era para mim, porque eu não participava de nenhuma conta. O meu negócio era o intermediário de entrega. Quanto ao valor efetivamente recebido, esse é um ponto levantado pelo ministro Adhemar, embora ele diga que já esteja satisfeito, eu vou reiterar. Quanto ao valor efetivamente recebido, no caso da Mônica, não no caso dos partidos, não é possível mensurá-lo em sua inteireza. Até porque, nesta ação, somente a preocupação com valores pagos em decorrência da campanha eleitoral da chapa no ano de 2014. Uma relação de trato sucessivo, como a que se desenvolveu entre o triângulo partido no governo João Santana e Odebrecht, não é definida a partir de um recorte temporal, porque senão não seria de trato sucessivo. Não, repito, de um recorte temporal específico ou de um fato isolado. Na realidade, o fluir de expectativas e benefícios é o que definiu a natureza das interações entre os participantes do triângulo financeiro. Por um lado, as campanhas do partido podiam contar com a excelência dos serviços da empresa do senhor João Santana e da senhora Mônica Moura, que, por sua vez, contava com a segurança de receber os milionários valores de seus contratos pela Odebrecht, a qual, por fim, mantinha as portas de acesso aos gabinetes mais elevados do governo inteiramente livres. Este é o esquema. Os depoimentos dos executivos da Odebrecht são coesos, portanto, no sentido de que foram distribuídos valores por Caixa 2 a João Santana e Mônica Moura, não há dúvida sobre isso. Podemos até retirar essa prova dos autos. Mas não há dúvida sobre tudo isto que está sendo mencionado no meu voto. Prova testemunhal, prova documental e, em alguns casos, até mesmo prova pericial feita pela Polícia Federal no âmbito da Operação Lava Jato.